Queridos irmãos e irmãs, chegamos à quarta-feira da Semana Santa e sempre seguindo as meditações de São Tomás para este tempo tão salutar da Quaresma para a vida do cristão. Hoje, São Tomás nos apresenta o tema Três Considerações Místicas a respeito do Lava-Pés. E o texto de partida da Sagrada Escritura é o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 5. Deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ouçamos, então, com atenção o que nos diz hoje o Santo Doutor sobre essas considerações místicas. Pode-se dizer que isto simboliza três coisas. Primeira, o derramar a água numa bacia é um símbolo do derramamento de seu sangue sobre a terra. Já que o sangue de Jesus tem poder de limpeza, ele pode, em certo sentido, ser chamado de água. A razão por que saiu água junto do sangue de seu lado na cruz era para mostrar que aquele sangue podia limpar o pecado. Também podemos tomar a água como uma imagem da paixão de Cristo. Deitou água numa bacia, isto é, pela fé e pela devoção, ele estampou na alma dos fiéis seguidores a memória de sua paixão. A lembrança de meus tormentos e minhas misérias é para mim absinto e veneno. Lamentações 3:19. Segunda consideração mística que pelas palavras e começou a lavar está simbolizada a imperfeição humana. Pois os apóstolos, depois de viverem com Cristo, eram certamente mais perfeitos, mas ainda precisavam ser limpos. Neles ainda havia manchas. Aqui nos é dado entender que não importa o grau de perfeição de um homem, ele sempre precisa ainda ser aperfeiçoado. Ele ainda está contraindo impurezas de algum tipo, em alguma medida. Assim, lemos no livro dos Provérbios: quem pode dizer, meu coração está puro, estou limpo de pecado? Provérbios 20, versículo 9. No entanto, os apóstolos e os santos têm esse tipo de impureza que é apenas de seus pés. Há outros, porém, que estão infectados não apenas em seus pés, mas total e inteiramente. Aqueles que fazem seu repouso sobre as sórdidas atrações do mundo são assim feitos totalmente impuros. Aqueles que inteiramente, isto é, com seus sentidos e suas vontades, se rasgam por seus desejos pelas coisas terrenas, esses são completamente impuros. Mas aqueles que não se submetem desse modo, aqueles que se erguem, isto é, aqueles que, em alma e desejos, inclinam-se na direção das coisas celestes, contraem essa impureza em seus pés. Todo aquele que está de pé deve necessariamente tocar a terra ao menos com seus pés. E também nós, nesta vida, em que devemos, para mantê-la, fazer uso das coisas terrenas, não podemos deixar de contrair certa impureza, ao menos até onde diz respeito àqueles desejos e inclinações que têm início em nossos sentidos. Por isso, nosso Senhor mandou que seus discípulos sacudissem a poeira dos pés. O texto diz: começou a lavar. Porque essa limpeza das aflições pelas coisas terrenas é apenas um começo. Somente na vida que há de vir é que ela será realmente completa. Logo, ao colocar a água na bacia, está simbolizado o derramamento de seu sangue e, pelo início da limpeza dos pés de seus discípulos, a limpeza dos nossos pecados. Terceira característica mística que está simbolizada finalmente a tomada por parte de nosso Senhor das punições devidas aos nossos pecados. Ele não apenas limpou os nossos pecados, mas também tomou sobre si mesmo a punição que eles mereceram. Pois nossas dores e penas não seriam suficientes se não estivessem fundadas no mérito e no poder da paixão de Cristo. E isto é mostrado quando ele enxuga os pés dos discípulos com a toalha de linho, isto é, com a toalha que é o seu corpo. Queridos irmãos e irmãs, hoje São Tomás segue a sua reflexão sobre o lava-pés, colocando essas considerações místicas, associando a prática do lava-pés à paixão do Senhor. Assim como o Senhor lava os pés dos discípulos, também nos lava dos nossos pecados na cruz. E São Tomás alerta também quanto é importante que nós compreendamos essa questão de que a nossa pureza só se torna completa com a experiência da comunhão perfeita com Deus nos céus. O fato de mantermos os pés no chão, ou seja, de tocarmos essa realidade material, nos submete, nos sujeita à condição de muitas vezes provar nas nossas emoções e das nossas paixões dessa dinâmica miserável em que, cedendo aos sentimentos e às emoções, possamos nos ver novamente aprisionados de pecado. O Senhor nos concede a salvação. A cruz está para a nossa remissão plena e perfeita. Mas como é importante estarmos atentos para combater também as ciladas do demônio, as ciladas do inimigo que normalmente ataca nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Por isso é importante que estejamos vigilantes, de modo que possamos, ao mortificar o nosso corpo, ao educar também os nossos sentidos, nos tornemos menos sujeitos à influência do inimigo. Oremos. Senhor Jesus, que nos lavastes do pecado pelo seu sacrifício na cruz, dai-nos, Senhor, corresponder mais fielmente ao teu amor. Concede-nos, Senhor, a graça de olharmos para a sua paixão e de permanecermos firmes, aderindo ao seu amor de cruz. Que os sentimentos, os afetos e a transitoriedade desse mundo não nos tirem do teu coração. Pelo contrário, que o nosso coração possa se unir sempre perfeitamente ao teu, com esse desejo de salvação redentora que nos trouxe a graça da comunhão contigo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.